ladies and gentlemen, welcome to London Heathrow.
What a goal that is!
I think I'm a special one.
Correspondentes Premier.
That would be very nice.
Olá, ouvintes do Correspondentes Premier. Pra gente aqui na Inglaterra, bom dia, porque estamos gravando bem cedo nesta terça-feira de manhã. João Castelo Branco falando por aqui. Estou vendo Ulisses Neto, Renato Senise e Nathalie Gedra, mas não estamos nem gravando hoje no IGTV, porque está todo mundo com cara de sono. Eu estou ainda babando aqui de pijama.
Seria indecente com a audiência, né?
Aí não dá, né? O Ulisses é o que está mais acordadinho aí, pela cara, hein? Ó. Tá disposto.
Porra, meu irmão, porque eu não dormi, é só por causa disso. Porque eu fui dormir às duas, acordei às 5h30. Mas tamo aí, tamo no grau.
Ai, ai. Bom dia, Nathalie, tudo bem por aí?
Bom dia, gente, tudo certo.
Legal. Pra o Renato Senise, eu queria começar lendo...
Não. Por que pra mim você não vai falar bom dia?
Não, peraí. Eu queria ter gravado ontem o podcast, que teria sido antes do jogo do Tottenham. Aí sim eu poderia zoar mais, né? Porque tava pior. Mas teve vitória ontem. Mas a gente deixa isso pra daqui a pouco. Eu queria começar com um tweet do Vinícius Rossi, que comentou no Twitter o seguinte. Pra quem não viu, no jogo do Tottenham nesta segunda-feira à noite, antes do intervalo ali, o Lloris partiu pra cima do som ali, né? Quase teve briga e tal. Tiveram que separar os dois. E aí o Vinícius Rossi diz o seguinte... Lloris só bancou o machão pra cima do som porque sabe que Senise não está no estádio. Mas...
O pior é que eu tava lá.
O Vinícius Rossi tá errado, porque Renato Senise estava no estádio. E diz reza a lenda, rumores, que quase foi uma situação de Eric Dier ao contrário. Lembra quando o Dier subiu a arquibancada pra bater lá no torcedor? Renato Senise estava tentando descer a arquibancada lá de cima, pulando pelas cadeiras.
Mas os stewards vieram na hora. Foi feio o negócio.
E como agora tem esse distanciamento social, ó, eles colocam a imprensa lá em cima, né, Senise? Não deu tempo de você chegar no campo a tempo.
Não, a verdade é que a gente que estava no estádio, ali, o jornalista, a gente não entendeu no primeiro momento o que estava acontecendo. A gente viu o Lloris correndo e discutindo com alguém e ficou um olhando para o outro, mas o que, que aconteceu? Aí já no intervalo começaram a vir as imagens. Triste, né? Triste ver o Lloris fazer isso com
o menino
com
som.
Menino som, né? Eu não esperava do Lloris. O Lloris é um cara gente boa também, achei estranho. Se fosse, sei lá, o Dier com alguém, o Alderweireld, sei lá, o Vertonghen. Agora, o Lloris com som é a briga mais imprevisível do time do Tottenham, acho. Então...
Era isso que eu ia falar mesmo, né, cara? Se você olhar o plantel inteiro, você não vai falar qual é a briga que vai sair aí, Lloris com seus planos. Não, esses dois aí vão juntos sentar e fazer crochê, jogar xadrez, alguma coisa assim.
Mas
não brigar, não.
Os dois se abraçaram no final do jogo, já estão se amando de novo. Conversei com eles hoje de manhã, dei uma bronca neles. Tá tudo certo.
E o Mourinho, o Mourinho disse que estava feliz, né? Gostou da briga.
Mas o Mourinho é cada uma, né? Porque ele veio falar que ele não quer ganhar a Copa do Fair Play. O Mourinho é genial, né, cara? Mas, enfim, a gente ainda vai falar do jogo, mas... Ele falar que gostou também, eu achei um pouquinho demais, né? Exagerou no folclore aí, porque ninguém gosta de ver dois jogadores brigando em campo, né? O negócio é, no mínimo, uma imagem feia, pra se dizer assim, bem o mínimo, né?
Mas é o que, a gente já falava desde os tempos do Manchester United. O Mourinho é o melhor técnico nas coletivas. As respostas são as melhores. Mas em campo, tá longe de ser o melhor técnico da atualidade. Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês, companheiros.
Diga aí.
Manda.
Uma estatística interessante dos últimos tempos é o trio do Manchester United, Martial, Rashford e Greenwood. Juntos, eles têm 55 gols na temporada. O trio do Liverpool, Firmino, Mané e Salah, juntos têm 51 gols na temporada. Ou seja, o trio do United já tem mais gols que o trio do Liverpool. A minha pergunta é... Fossem vocês donos de um clube, tivessem, sei lá, 300 milhões de libras pra comprar um trio. Hoje, Greenwood com 18 anos, Rashford com 22, Martial com 24. Ou o trio do Liverpool, todos com 28 anos. Com 300 milhões de libras, você pode comprar ou o trio do United fechado ou o trio do Liverpool fechado. Que trio vocês comprariam?
Olha, essa daí você elaborou bem essa pergunta, viu? Porque ela é difícil. E sem contar que o trio do United só tá fazendo golaço, né? Não é que os caras estão marcando gol. É só gol lindo, né? O Martial parece que também desencantou. Mas depende do perfil do manager, né? Se fosse um manager estilo Pep Guardiola, seria o trio do Man United, certeza, né? Porque é molecada. Então eu vou seguir as linhas do meu catalão preferido.
Eu diria Aubameyang, Martinelli e Saka.
Martinelli tá puxando pra baixo a média, realmente.
Nossa, né? A comparação fica meio triste quando a gente coloca o Arsenal, né?
Que isso, rapaz? Não, realmente o United tá sendo a sensação do momento, né? É o time que tá mais em forma, marcando mais gols. Só que eu diria que não dá pra, depois de 4 jogos, você se empolgar tanto também. O Martial passou uma temporada inteira de altos e baixos, de repente faz uns golzinhos ali e já virou o Pelé, né?
Temporada não, é 4 temporadas já de altos e baixos, né, do Martial. Essa é a melhor temporada dele no United. Eu só tô fazendo a pergunta.
É um ótimo ponto, mas eu acho, na minha opinião, é difícil você descartar o talento de Salah, Mané e Firmino. Mas como investimento, claro, a molecada em termos de faz sentido, né?
Depende, você quer ganhar um título nessa temporada?
Isso. Exatamente.
Ou é um projeto?
É um projeto.
Essa é a pergunta.
Pô, vocês conseguiram fugir da resposta, né?
Não, eu respondi na hora. A minha
e
é
você?
United. Eu ficaria com a molecada do United.
Eu também ficaria com a molecada do United. Por causa da idade. Eu não tô falando que o trio é melhor, mas por causa da idade. Pô, o Greenwood tem 10 anos a menos do que o Salah, o Firmino e Mané.
Sim. Ele
pode entregar 15 anos de qualidade.
Eu ficaria com o trio do Liverpool, aí vende um ou dois, ganha uma grana, compra um dos moleques, faz uma mistura lá.
A pergunta não foi bem essa, mas beleza. O João já abriu, já ampliou. Mas também poderia colocar, se fosse pro meu São Paulo, por exemplo, eu também traria o do Liverpool, porque a gente já tá ali, né? Há muitos anos sem ganhar nada, então seria essa a solução, vamos dizer.
Eu pensei em colocar o Tottenham e o Arsenal num desafio também, mas ia ficar sem graça pro Arsenal. Aí não ia ter discussão, então...
Como assim, velho?
Aí eu fui pro Liverpool United.
Tá falando sério?
Ah, se a gente comparar...
Não, peraí. Você compraria o trio do United ou o som?
Boa pergunta. Muito bem colocado.
Traí, né?
Não, porque em termos de ataque, o ataque do Tottenham tá uma draga, né? Não faz...
Mas aí a culpa não é... Eu não coloco a culpa nos jogadores, né? Eu coloco a culpa no brilhante técnico de coletivo.
Ah, mas tudo é culpa do técnico. Lucas, Harry Kane e Son. Não lembro a última vez que os caras fizeram mais de um gol, porra.
Eu não quero ser chato, mas o jogo ontem parecia Campeonato Brasileiro, né? E sem o Flamengo envolvido.
Pior, então, pior.
Pior que Campeonato Brasileiro e sem o Flamengo envolvido. Então, realmente o ritmo ali não tá legal mesmo. O Tottenham tá muito abaixo, mas é incrível porque o Senise sempre reclamou, né? Desde o dia que o técnico foi contratado. Então, não dá nem pra gente ficar tirando muita onda da cara dele, porque o Senise pode levantar a plaquinha do eu já sabia, porque ele sempre falou que realmente não ia dar muita liga esse time do Mourinho.
Mas teve um tweet engraçado do Gary Lineker ontem à noite. Ele falou assim, pô, tá parecendo um jogo de fim de temporada de meio de tabela. Exatamente.
Pois é. Pois é, no caso era isso, né?
Exatamente.
A situação do torcedor do Tottenham é a seguinte: não sabe se torce pro time, porque afinal é torcedor do Tottenham, ou não sabe se torce pro Tottenham passar muita vergonha no final da temporada pra existir alguma esperança do Mourinho não continuar na temporada que vem.
Mano,
porque, de verdade, não é. Não existe saída com o Mourinho, assim. O forte do Mourinho nunca foi acertar um time ofensivamente ele, de novo, já destruiu tudo que o Pochettino tinha feito com o time, e o time já tinha muitos problemas com o Pochettino. Isso é inevitável, inquestionável. Mas as qualidades que o time tinha com o Pochettino já estão destruídas. Que era o jogo com intensidade, era o contra-ataque rápido, tudo isso já se perdeu. E não vê nada sendo acrescentado, então fica complicado pensar no futuro do Tottenham. A gente vê o Son, por exemplo, a gente brinca, mas o Son era o principal jogador do Tottenham nas duas últimas temporadas. Agora, no novo esquema do Mourinho, ele mal toca na bola. Ele fica desesperado ali, isolado na esquerda, e a bola não chega. O único que tem mostrado alguma coisa nesse time do Mourinho é o Lo Celso. Mas é que acaba recaindo tudo sobre ele, né? Porque ele acabou virando o meio armador da equipe e a bola passa por ele e ele também não encontra muita gente ali no ataque. Então.
Não, eu queria. Eu tava procurando um dado aqui que o The Athletic fez uma matéria em cima disso. É a pior temporada do Tottenham em número de finalizações desde que a Opta, que é a empresa que mede esse tipo de estatísticas, começou a fazer essas medições em 97, 98.
Nossa!
Mas, ó, depois do jogo eu tive a chance de conversar com o senhor Mourinho via internet. E ele consegue ver um lado otimista da situação aqui. Então vamos escutar nosso querido Mo.
Olá, José, vocês escutam a gente por aqui?
Sim, tudo bem.
Ok, muito obrigado, Mourinho, por falar com a gente na ESPN Brasil. Depois da derrota contra o Sheffield United, o que essa vitória hoje contra o Everton mostra para você sobre o seu time?
Ah, fundamentalmente mostra que eles querem fazer tudo o possível para chegar a uma posição europeia, uma posição que nos permita jogar a Europa League. Mostra-me que não era só eu que me sentia frustrado, triste, com o jogo que fizemos, não só com o resultado, mas também com o jogo que fizemos no Sheffield, e mostra-me que há muito trabalho a fazer, mas que há matéria para o fazer.
Você falou em ficar numa posição para classificar para a competição europeia. A Champions League está bem difícil, né, José? Mesmo a Europa League seria importante para o clube?
É importante para todos nós. Obviamente que a Liga dos Campeões é a competição máxima que todos querem jogar e que todos querem ganhar, mas quando não é possível, jogar a Europa League não é um drama para ninguém. Por isso, acho que os jogadores têm que ter a noção disso, que para jogarmos Champions não basta ganharmos os jogos que faltam, tínhamos que esperar muitos resultados que nos fossem favoráveis com outras equipas. Para jogar a Europa League é uma situação diferente, dependemos só de nós. Se ganharmos os nossos jogos, conseguiremos essa classificação.
Fica difícil avaliar no geral, Mourinho, como que vocês estão desde a volta da Premier League, porque teve um pouco de inconsistência. É difícil pela circunstância com a parada e essa volta?
Não, tudo é um bocadinho estranho, mas acho que é estranho para nós e é estranho para todos. Eu falava com o Carlos também sobre essa situação. É uma situação estranha. Ele dizia que pena um estádio maravilhoso como este estarmos a jogar um jogo sem espectadores, mas é uma situação que não é fácil, mas é igual para todos. Agora, acho que é importante para nós ganharmos essa solidez e ganharmos esse equilíbrio e essa regularidade, mas o que é facto é que desde que o Tottenham foi sempre uma equipa que sofria imensos golos, quando eu cheguei cá já era isso que acontecia, e tem sido uma missão não fácil de mudar isso, mas após esta paragem voltámos, 4 jogos, 2 jogos sem sofrer golos, o jogo contra o Manchester sofremos um gol de penalti, ou seja, 3 jogos, um único gol sofrido e de penalti. Portanto, se retirássemos os golos sofridos contra o Sheffield, eu diria que a equipa tem ganho equilíbrio e é uma coisa importante para o futuro.
Então, isso que o Mourinho está falando só ratifica o que a gente falou sobre o jogo ser uma partida até pior do que do Campeonato Brasileiro, porque é uma mentalidade que tem muito treinador, né, no Brasil, que tem também. Tipo, o time não tá levando gol e tal. Pô, não tá levando gol, mas não tá fazendo, né? Então não adianta nada. Um gol horrível ontem, né? Se não fosse um gol contra, os caras não tinham nem aberto o placar. Então, o Mourinho, já falei aqui que sou muito fã dele, continuo sendo. Mas realmente não, eu não vejo nada para elogiar no trabalho dele no Tottenham até agora. É impressionante.
Não, e vou adiante. Ele não resolveu problema nenhum de defesa. O Tottenham continuou levando o mesmo número de gols com o Mourinho depois da parada. O futebol caiu de ritmo, então é inevitável que tenha menos gols.
Exatamente.
E como é que você vai excluir o jogo contra o Sheffield? Por que você exclui o jogo contra o Sheffield? O Sheffield
é, é bom pra ele.
É, tem o pior ataque entre os 10 primeiros colocados. E mesmo assim fez 3 gols no Tottenham e fez 3 gols com uma facilidade assustadora. Então não tem o que defender nessa declaração do
Mourinho. Não. E vamos analisar aqui, né? Ó, o primeiro jogo da volta foi contra o United, foi 1-1. Não sei porque ele esqueceu desse jogo. Aí depois enfrentou o West Ham, que estava justamente com problemas no setor ofensivo. Aí não levou gols, foi 2-0. Aí não, vamos esquecer o jogo do Sheffield United. Claro, porque levou 3 gols. Foi 3-1 pro United lá no Bramall Lane. E agora esse jogo contra o Everton. Então, vamos com calma, né? O problema da defesa tá longe de estar resolvido.
É que ele ficou muito feliz, né? De ter ganhado de 1-0 de Carlo Ancelotti e Everton. E ainda teve briga dentro do elenco. É tipo, é o sonho do Mourinho, né? Teve briga, ele não sofreu gol, 1-0 ali, né?
É isso mesmo, é o sonho dele. Ele ganhou a partida e na coletiva ele não precisa nem falar sobre o time tá jogando mal, porque ele vai ter que falar do som e do Lloris, então é tudo que ele precisava.
Mas ó,
e aí você pensa no antagonista dele, né, que já não é mais tal, mas enfim, o ex-antagonista dele, que é o Guardiola. Imagina o mesmo jogo, se fosse no lugar do Tottenham no Manchester City, como o Pep Guardiola ia sair do campo falando? O que ele ia sair falando? Ele nunca ia comemorar um resultado desse, né? Ia sair falando que foi uma desgraça e tal, que o time precisava melhorar, blá blá blá. Então é isso que eu acho que as pessoas estão mais ficando cansadas do Mourinho, que ele precisa também dar uma repensada, né? Porque já faz anos que ele está sendo criticado, que ele não apresenta um trabalho bom. Realmente no Manchester United outros problemas ocorreram, não foi só o trabalho dele, mas esse do Tottenham está sendo, no meu ponto de vista, bem, bem, bem ruim.
Ó, rápido quiz para vocês, hein? O Mourinho chegou a 200 vitórias na Premier League com esse resultado de ontem. Apenas o quinto técnico a chegar a alcançar essa marca. Quais são os outros 4 técnicos com 200 vitórias?
Ferguson Wenger.
David Moyes.
Tem mais um.
Ancelotti? Não, né?
Não.
Não.
O outro? Tá nativo ainda o outro?
Não. É inglês.
Redknapp.
Famoso
boa.
Tio do professor Lampard. Harry Redknapp. Pô, o Mourinho chegou a 200, né? O Harry Redknapp tem 236. Wenger, 476. E Ferguson, 528 vitórias. Só isso.
Esse aí sabe que nunca será superado. Né?
Eu tirar o Ferguson de todas as estatísticas.
E o Wenger também, nunca mais. Quem vai ficar 23 anos num clube pra chegar a 400 e poucas vitórias? É. Nunca mais vai existir.
Mas o Mourinho foi o segundo mais rápido a chegar a essa marca. Só o Ferguson conseguiu com menos jogos.
Então, mas aí a gente entra também na discussão que a qualidade dos times que todos os treinadores... Não, sério, tô falando sério. O Mourinho, não tô tirando o mérito. O Mourinho tem muito. O Mourinho é um dos melhores técnicos da história da Premier League. Isso não, nunca
que
vai
que
ser tirado.
Tá falando
para
zoar
dele.
O Arsenal.
Não, o Arsenal não, pelo contrário. Não, o Wenger,
time era muito maior, isso que ele tá querendo dizer.
O Wenger, quando chegou também, o Arsenal não tava voando. E o Wenger conseguiu mudar a história do clube e chegar a essas 400 e poucas vitórias e 23 anos. O Wenger tem muito mérito. O Mourinho também tem. Ele chegou no Chelsea e o Chelsea já tava investindo bastante, mas ainda era o time que não vencia, não era campeão. E você transformar um time que não é campeão há muitos anos em um time campeão, a gente sabe que não é fácil. Mas aí tem muito técnico bom que passou e não chega aí pro... É que eu entrevistei um pouco antes da paralisação, eu entrevistei o Ben Foster, o goleiro do Watford. Ele é o goleiro com o maior número de defesas na história da Premier League. Aí eu perguntei pra ele, como é que você se sente com essa estatística? Ele falou, eu fico feliz e triste ao mesmo tempo. Porque o fato de eu ter muita defesa mostra que eu sempre joguei em times que sofrem muitos gols e entendeu? Que a defesa não era tão boa, então é uma estatística boa e ruim ao mesmo tempo, e é a mais pura verdade. Até achei muito interessante a resposta, você não espera isso, né? Você espera que o jogador fale, pô, é muito legal, pô, tanto goleiro bom que passou na Premier League. Ele até citou, por exemplo, o Peter Cech é um goleiro excelente, eu tenho mais defesas com ele, mas o Peter Cech foram anos e anos no Chelsea e depois no Arsenal. Então, é lógico que eu tenho mais trabalho do que ele.
Ah, muito legal o Ben Foster, né, Kai? Baita cara.
Nossa, ele é muito legal, né?
Ele é demais.
Ele é muito legal.
E a relação dele com o Gomes é muito legal, né? Mas, já que a gente tá falando de técnicos, né? Queria destacar também aqui o mau humor do Jürgen Klopp após a derrota do Liverpool, porque eu acho que vale a gente citar, porque se tivesse sido o Guardiola, a gente estaria aqui sentando palma.
Ah, obrigada. Foi o que eu falei. Não, foi justamente o que eu... Não, é verdade.
Olha lá, a Nathalie, a Nathalie foi rápida pra defender, hein? Mas fala aí, Nathalie.
Nossa, ela quase nem deixou você terminar de falar. Pra ela...
Ela adorou essa, hein?
Valeu, João. Você levantou a bola que eu tava pedindo, tá? Não, porque é verdade. Há duas coletivas, né? Porque daí o Liverpool ganhou no fim de semana. Mas há duas coletivas quando o Liverpool não vinha... Não vem bem, né? É, não vem jogando bem. É, foi, eu falei até pro Renato depois da última coletiva, eu falei, se fosse o Guardiola, a gente já tá falando que ele tá dando só resposta previsível, que ele não tá respondendo, que ele tá achando que tá tudo bem, porque depois do jogo contra o... Depois do jogo desse final de semana contra o Aston Villa, ele falou, tem que elogiar isso e aquilo do time, o jeito como ficamos no jogo, a maneira como os meninos me ouviram no intervalo. O Liverpool jogou mal, sabe? O Liverpool jogou mal. E contra o Manchester City, pô, aí não, isso não tem nada a ver com o título. Gente... Pô, tá boa. E se fosse o Guardiola, a gente já tá, né? Olha aí o Guardiola com o discurso dele, não sei
e,
o quê.
E quando você falou isso pra mim, o que eu respondi?
Eu não lembro.
Ah, tá vendo como é? Eu respondi que é verdade. O Klopp tá falhando nas coletivas, nas entrevistas pós-jogo e
eu
tudo
acho
mais.
Que
não é o Klopp.
Necessariamente também, né? É. Porra, ganhou o título aí com o pé nas costas. Pra quê, né, cara? Tudo bem, é óbvio que o jogo contra o Manchester City foi horrível. Mas, cara, também o time já era campeão e era óbvio que não ia entrar com toda a intensidade contra o City, né? Não ia ter como. E aí, contra o City, se você não joga 100%, tu leva chocolate mesmo. Então eu não sei por que aqueles caras ficam fazendo isso agora, né? Aproveita aí o título e não.
Ele ficou,
deixa todo mundo em paz.
Né? Pra quem não ouviu, né? Ele tem ficado muito ofendido qualquer hora que alguém fala que a questão de ter vencido o título pode ter afetado a motivação dos jogadores. Ele fica todo ofendido que não, que os jogadores estavam totalmente dedicados, tá? Não teve nada disso. Eu acho que ele que tá com ressaca do título, né? Deve ter bebido até...
É óbvio. É um papo furado para caramba. Ainda mais o Liverpool, porque no caso não tem mais nada pra jogar, né? É, eu acho natural. Absolutamente natural.
É, só que não. Porque o City, na duas temporadas atrás, quando venceu a campanha dos 100 pontos, eles provaram. É. Então eu acho que existe muito... Não sei se existe essa comparação na cabeça dele, mas como o City colocou essa barra no alto, o Liverpool tem que cumprir isso também. Tem que deixar... não pode relaxar, porque o City foi campeão antecipadamente e também não relaxou e continuou quebrando recordes. Então...
Mas eu... Assim, eu não tô defendendo o Klopp, mas eu entendo a insatisfação dele, porque eu imagino que ele não esteja com ressaca do título. Eu imagino que ele queira continuar ganhando até pra provar que a mentalidade do time, que é o Liverpool, um dos maiores elogios que a gente faz ao Liverpool é impressionante como esse time não desiste nunca, como esse time é intenso, 90 minutos por jogo, que mesmo com o título garantido, continua jogando. E o Klopp não quer que isso seja desfeito no final da temporada. E aí eu atendo um pouquinho adiante, eu realmente fiquei na dúvida no jogo contra o Manchester City. O que aconteceu? Pra mim o jogo foi muito estranho. O Liverpool tava muito melhor que o City antes
até, tipo, sei lá, uns 20
antes de levar
minutos,
o gol. Né? Bola na trave, criando chance, o Ederson fazendo defesa. Aí tomou o gol. Eu fiquei na dúvida de como analisar essa partida, porque é muito simples você falar, tá de ressaca do título. Eu não achei que começou com ressaca do título.
Não.
Aí tomou o gol e logo depois tomou o segundo no contra-ataque, que... Falhas do Joe Gomes, talvez aí a partir do segundo gol eu acho que deu uma desanimada. Aí eles pensaram, pô, não teve muita força pra brigar, já somos... Talvez, mas eu não acho que teve essa ressaca toda do título. Não acho que... E acaba até tirando o mérito do City. O City foi letal. Chance, nas duas, três primeiras chances que teve, contra-ataques maravilhosos. Phil Foden jogando muito, moleque, diga-se de passagem. Entendeu? Então, eu entendo um pouco da insatisfação dele. Eu acho até que é muito, muito simplista você colocar... Tomou 4x0 do City porque foi campeão. Se não tivesse sido campeão, não teria tomado 4x0. Lógico, talvez não tivesse, mas... Eu não vejo essa ressaca toda. Eu acho que o City soube jogar e o Liverpool não conseguiu se encontrar depois que tomou os dois gols e aí foi por água abaixo.
Mas eu acho que isso tem relação com o título. Porque, por exemplo, se não tivesse definido e eles precisassem da vitória, aí é diferente. Mas como os caras já estão com tudo definido, a gente não pode esquecer que é outro ambiente, jogando sem torcida, jogando no meio da pandemia, isso também afeta a cabeça dos caras, não tem como negar, por mais que já estejam jogando há algum tempo. Então eu acho que tem a ver com o título nesse sentido, de que, beleza, o City sempre entra com uma intensidade muito forte, né? Não ganha tudo, óbvio, a gente sabe, até porque não vai ganhar o título esse ano, mas num jogo desse tamanho, que os caras entraram muito, muito fortes, muito bem... Se você também não mantiver, se o time adversário também não mantiver a concentração total o jogo inteiro, leva chocolate. E eu acho que foi isso que aconteceu. Depois do segundo gol, o Liverpool entrou bem e tal. Teve mais chances até no começo do jogo. Só que levou os gols e aí desandou a maionese. E na minha opinião, acho que tem a ver com a questão do título. De os caras já também, porra, mas aí, sabe? É outro nível de concentração e que me parece natural nessa altura do campeonato.
Eu concordo, mas vamos lá. Antes da paralisação, o Liverpool já não estava jogando muito bem.
Exato,
era consenso. Tomou 3x0 do Watford, mais ou menos nas mesmas condições. Lógico, não dá pra comparar o Watford com o City, mas também jogando. Outro Watford tava jogando mal desde o começo, mas também você ficava esperando o Liverpool se recuperar na partida e não mostrou sinais de recuperação. Então, e jogadores que faz tempo também que a gente tá falando que caíram de produção e não se recuperaram mais. Então, a diferença. De novo, não tô querendo defender o Klopp. A diferença do Klopp pro Guardiola é que eu acho que, se o Klopp tivesse sido perguntado: Klopp, como é que você explica essa queda de produção, por exemplo, sei lá, do Mané, ou a falta de criatividade no meio, o Keita, você tenta o Keita e o Keita não consegue. Se você tivesse feito perguntas específicas de jogadores que não estão rendendo, talvez ele tivesse uma atitude diferente, porque talvez ele não veja isso como uma ressaca do título. Talvez ele veja como um time que não está conseguindo entregar o que entregava no começo da temporada. Talvez. Não justifica a reação dele, não estou defendendo o Klopp. A gente já falou aqui que o Klopp errou em várias coisas, né? Desde o início da pandemia até da maneira que ele tratou o assunto todo. Só que eu realmente vejo o Liverpool caindo de produção há algum tempo já.
Mas os
resultados às vezes escondem isso.
Eu acho que, tendo um argumento do outro lado, se você pegar o início do... descartar o jogo do Manchester City, vai fazer que nem o Mourinho. Descarta esse aí. Você pegar o início do jogo contra o Crystal Palace, que foi o título não estava definido ainda, que o Liverpool jogou pra caramba, né? Em Anfield. Aí você pega o jogo seguinte do Manchester City, que foi contra o Aston Villa, também em Anfield, né? E foi horrível. O Liverpool ganhou o jogo. Mas eu acompanhei esse jogo, o Liverpool tava muito devagar também. Então, sei lá.
E ali não tinha sido campeão ainda contra o Aston Villa.
Não. Então, foi depois do Manchester City. Eu tô falando contra o Crystal Palace, que foi antes do título, jogou muito bem. Depois. Jogou mal de novo. Depois do Manchester City. Falando ao contrário de vocês.
Mas aí a gente chega à conclusão que o único jogo bom do Liverpool depois da paralisação foi contra o Crystal Palace. Porque contra o Everton também não foi nada demais o jogo. O Everton teve as principais chances, aliás.
Mas foi melhor.
O Liverpool foi melhor. O desempenho do Liverpool, não em comparação com o Everton. Porque o Everton, pra mim, a proposta de jogo do Everton, o Everton atingiu mais do que o Liverpool. Só que o único jogo de toda essa história que o Liverpool jogou bem foi contra o Crystal Palace.
Então, na verdade, contra o Aston Villa, por exemplo, eu queria chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, contra o Aston Villa eles não criavam. O primeiro tempo o Liverpool teve duas finalizações. Então o Liverpool, ele fez algo atípico que a gente não costuma ver nessas duas partidas. Contra o City tomou 4 gols e a melhor defesa do campeonato sempre mostrou consistência atrás. E contra o Aston Villa só criou duas oportunidades. Aí você vai falar, o Aston Villa se defendeu bem. Ok, o Aston Villa se defendeu bem, mas o Liverpool enfrentou grandes defesas do campeonato inteiro. Então assim, eu não coloco só na conta da ressaca do título. Mas eu acho que até certo ponto existe um relaxamento, mesmo que inconsciente, claro, que pode ser mínimo em alguns jogadores, pode ser grande em outros, mas não é um fator que seja completamente descartado, como o Klopp colocou na coletiva: ah, não tem nada a ver com o título, sabe? Eu não acho que é esse caso. O Liverpool realmente estava jogando mal antes da pausa? Tava, mas aí voltou. Tudo bem, tinha a motivação do título, que pelo amor de Deus, né? Mas fez uma das melhores partidas da temporada contra o Crystal Palace. E daí contra o City, foi, como o Renato falou, foi um jogo realmente estranho, mas no começo, tava bem, até os 30 minutos, eu mesmo, quando o City abriu o placar, foi a primeira coisa que eu falei pro Renato, falei, nossa, e o Liverpool tava muito melhor. Só que no segundo tempo não conseguiu responder, contra o Aston Villa, criou pouquíssimo, foi uma das poucas partidas, pra não falar que foi a única, que eu vi o Liverpool criar menos do que o time adversário, teve menos finalizações do que o Aston Villa finalizou 9 vezes, o Liverpool finalizou 6, então assim, realmente houve uma queda de rendimento, eu não coloco tudo na conta do título, mas eu acho que o título se inclui nisso, e é anormal. A gente viu coisas que não são normais acontecerem com o Liverpool. Não só não ganhar, não só perder do City, porque perder do City é do jogo, pelo amor de Deus, mas tomar 4 gols e ter tanta dificuldade para criar, foram coisas que me impressionaram depois do Liverpool ter apresentado um nível tão grande aí, principalmente no jogo contra o Palace.
No começo, o Brasil também jogou muito bem contra a Alemanha, né? Então, é o que desenrola depois, né?
Mas, ó...
Não jogou tão bem assim, não, né?
Não, tô brincando. Sacanagem com você.
Antes da gente continuar a falar de futebol aqui, mais uns times, já que a gente sempre dá alguns bastidores da nossa vida aqui, especialmente nessa época do isolamento, queria abrir uma parênteses aqui, porque durante essa gravação aqui, comecei a notar alguns detalhes aqui. Pelo que eu estou vendo neste momento, Renato Senise é o único que ainda não se aproveitou dos cabeleireiros terem, né, voltado,
né? Não deu tempo, não, João, de verdade ainda. De verdade, não deu tempo, que, ó, um dia mais corrido que o outro. Eu não vejo a hora, não aguento mais cabelo, mas não deu tempo.
Porque
ainda
o Ulisses e a Nathalie estão ali, ó, arrumadinhos, hein?
Valeu. Ah, obrigada, achei que ninguém fosse reparar. Tirei um tanto de cabelo aqui.
A Nathalie realmente.
Pô, a Nathalie cortou metade do cabelo.
Cortou metade do cabelo.
Não, eu cheguei no cabelo. Tava tão feliz que eu falei, ó, só corta. Vai, corta, vai sem medo, corta mesmo.
Máquina 2.
Ela ia raspar, mas aí na hora ela mudou de.
Mudou de ideia. Eu cheguei no barbeiro. Pra variar, eles perguntaram: ah, como é que tá o seu amigo? O amigo é o Fernando Saraiva, que morou aqui em 2000 e, sei lá, 12. Até hoje os caras perguntam, porque o Saraiva morava no mesmo prédio que eu.
Mas como foi a experiência de vocês?
Foi normal.
Porque muita gente tem curiosidade, né?
O meu barbeiro é barbeiro de bairro, né? O barbeiro que eu vou é baratinho, barbeiro de bairro e tal. E aí, normalmente você só chega e sempre tem um monte de tiozinho lá cortando o cabelo. Tiozinho, os barbeiros mesmo são tiozinhos, né? A única diferença é que agora você tem que marcar. Então eu liguei lá uns dias de antecedência e falei com o Gus. O Gus é o dono da barbearia. Ele, não, pode vir, 5h30, vem aí, 5h30. Mas fora isso, aí tem que estar de máscara, né? Mas fora
não
isso,
não é o
tá
Gus
tudo
do Polios Hermanos, não, né?
Não, não. Mas aí o Gus, mas não é o Gus que corta meu cabelo. O Gus é o dono da barbearia. E aí só, mas de resto foi tudo igual. Perguntaram do Saraiva, uma vez por mês eles perguntam, e aí o seu
mas de máscara e tudo?
Só máscara, só Nathalie máscara.
Nathalie teve o visor?
Mas, assim, não, nem a viseira, não tava com a viseira.
Não. Eu fui no cabeleireiro que é de rede, né, aqui. Uhum. Então,
aí já é mais arrumadinho.
Pá. Todo mundo com aquela viseira, tinha divisórias, eu não era a única lá dentro, porque é um cabeleireiro maior, mas todo mundo, tipo, cada assento tinha uma divisória de plástico, assim. E o tempo todo. E daí eu tava de máscara e eu perguntei pro cabeleireiro. Eu falei, você quer que eu fique com máscara o tempo todo? Aí ele falou, como você preferir. Mas eu achei melhor, né, ficar. Então. Mas não, não era obrigatório.
Ah, não, eu pensei que fosse. Se eu soubesse que não era obrigatório, eu teria tirado. Mas o meu também não tava sozinho, não. Tinham 5 pessoas lá dentro cortando. E aí os caras reclamaram da vida, falaram que foi difícil, óbvio, né? Que eles acharam que ia fechar, porque eu lembro do dia que começou a quarentena, o Gus virou e falou que tava um pouquinho antes de começar a quarentena, eu fui lá cortar o cabelo, né? Eu sabia que ia dar problema. E aí o Gus falou, eles já estavam com a moral super baixa, né? Com moral super baixo lá. E o Gus falou, eu tenho dinheiro pra pagar 3 meses de aluguel, depois eu não sei o que vai ser. E aí acho que essa volta foi no limite pra não fechar a barbearia. E os tizinhos estavam lá, mas subiu o preço também. Eu pagava 11 libras, eles aumentaram pra 13. Nossa. Eu achei justo por causa das... por causa das...
Tá ali com a mão na cabeça, ali, com a mão cobrindo a cara.
É, mulher gasta muito mais. Mulher...
Não, gente, cortar o cabelo... A primeira vez que eu cortei o cabelo na Inglaterra, eu quis sentar e chorar, porque é muito caro. É muito caro. É. E assim, tem uma rua aqui que tem vários cabeleireiros, a West End Lane, aqui perto de casa. Eu fiz a peregrinação, falei, não é possível. O primeiro que eu fui, eu falei, essa cara tá de sacanagem, 60 libras um corte, nem ferrando. Aí foi... Aham. Procurando muito, viu? Aí eu fui.
Isso é o que eu gasto no ano, Nathalie, pelo amor de Deus.
Você vai de um em um, é o mesmo valor. Impressionante. Você não corta o cabelo barato aqui, não.
Eu quis chorar a primeira vez que eu cortei por outro motivo. O cara destruiu o meu cabelo. Parecia um açougueiro.
Essa história é maravilhosa.
E como é que foi? Ele colocou um gel. Mas assim, eu saí que eu nunca tinha visto um negócio parecido na minha cabeça.
Eu não cheguei a ver, não. Mas ele... Ai, que raiva. Porque quando ele chegou em casa, eu não tava em casa. Mas ele me descreveu, o cara colocou o gel. Sabe que ele fez aquele topetinho assim, sabe? Não. Quando você faz...
Ficou bonito.
É. Raspado assim, topetinho na frente.
E na época eu estudava ainda, e eu lembro que eu tinha que ir direto pra escola, eu não tive coragem. Eu voltei pra casa, tirei o gel, mexi todo no cabelo, ficou tosco do mesmo jeito, mas pelo menos não com aquele... E aí a minha peregrinação foi diferente, uns 4 ou 5 até achar um que eu realmente gosto, que é o que eu corto hoje.
Que é o gênio das tesouras.
Gênio, o mágico das tesouras, eu aprendi ele. Porque...
Mas é barbeiro ou é salão?
É barbeiro.
É barbeiro. Barbeiro? Egípcio, fala mal inglês, eu só falo dele com ele sobre o salá e são as únicas palavras que a gente se entende, assim, salá. Muito gente boa, mas é difícil, o inglês é bem ruim, mas muito bom, gosto dele.
Cara,
mas eu pago 14 pounds também, nada...
Mas só para atualizar a situação aqui, a grande maioria desencanou legal, né? Tipo, eu fui no supermercado, desencanou. Ninguém tava de máscara no supermercado, eu achei que seria obrigatório.
O que tá acontecendo, né?
E assim, eu também, eu e o Ulisses não podemos falar muita coisa porque abriram os pubs no Super Saturday e a gente tava lá tomando um pint, né? Mas num jardim, é verdade, num pub com jardim, mas o pub tava passando futebol... Tava lotado dentro do pub, uma galera doidaça. E você viu as imagens no Sorro? Parecia carnaval.
No Sorro foi caos. Mas o legal desse pub que a gente foi é o seguinte: agora é regra, né? Quando você entra no pub, você tem que colocar o teu nome e o teu contato ali, telefone, porque eles vão. É parte do programa do governo para registrar todo mundo que passou por ali. Se alguém for diagnosticado com coronavírus, eles vão ter que entrar em contato com as pessoas para avisar. Evidentemente, isso é algo que não vai funcionar, né? Porque a gente chegou no pub, aquela fila enorme, fui lá, coloquei meu nome e tal, na caneta coletiva ainda, né? Mas tem um álcool em gel para você se limpar depois.
Na caneta coletiva.
E lá pelas... lá pelas tantas, quando a gente vai embora, né? Então, ali já tá todo mundo já pra lá de Bagdá, que o pub pra fechar. Só vejo a lista com os nomes no chão, assim, jogada lá num canto.
Álcool gel no chão, né?
Álcool gel no chão. Virou uma várzea completa, né? Então, estamos aí na mão de Deus, né? Essa aqui é a grande realidade.
Boa sorte a todos nós, hein?
A gente não teve coragem ainda de voltar ao pub.
Não, ontem eu fui num restaurante, um restaurante de tapas, mas era segunda-feira, né? Então tava vazio. E eu fiquei na área externa, né? Que tinha um terraço grande. Mas foi bem tranquilo, porque era segunda-feira. Tava todo mundo de ressaca do fim de semana de abertura.
Super,
né?
Sábado. Não, eu vou ficar umas duas. Agora, os próximos dois finais de semana, pelo menos, eu vou ficar em casa na minha quarentena aqui, porque eu achei que foi meio imprudente ter saído no sábado, viu? E eu já fiz tudo no sábado. Eu fui no barbeiro, fui no pub e ainda andei de Uber. Então, ou seja, né, já extrapolei minha cota aí de abusos pós-Covid. Vou voltar a ficar pelo menos umas duas semanas em casa agora.
Aquele cara que tomou todas no fim de semana. Nunca mais vou beber, né? Tô todo ali quietinho.
Chega na quinta-feira, fala, e aí, tudo bem?
Quero ver. Tá sentindo culpado, Ulisses, ali.
Eu tô me
Inclusive,
culpado.
Ontem, eu fui nesse restaurante em King's Cross, né? E daí eu fui e voltei a pé. Dá uma hora de caminhada, mais ou menos. E na volta passei em frente ao nosso escritório, viu?
Ah, saudades, né?
Putz, nossa,
tava esperando vocês se animarem aí. Achei até que alguém fosse falar, vamos no pub e tal. Mas já que vocês ficaram quietos, eu nem falei nada.
É, cara, eu acho que em breve num jardinzinho de pub rola, hein? Mas enfim.
É.
Voltando ao futebol, eu queria falar do senhor. Tem o nome completo dele aqui porque eu achei sensacional. É tipo. Ah, eu também tenho um nome desse tamanho. Cinco nomes. Senhor Che Zach Everton Fred Adams. Golaço contra o Manchester City, pegando o Ederson ali avançado, né? E o Zinchenko deu mole, perdeu a bola. E o Che Adams fez o gol do Southampton, surpreendendo o Manchester City 1-0. Depois o City ter vencido o Liverpool, não conseguiu furar a defesa do Southampton, né?
E o detalhe é que é o primeiro gol do Che Adams na Premier League. É,
ele veio da Championship, né? Em janeiro. Né? E eu tava procurando o nome dele, porque eu tava curioso pra saber se esse Che era em homenagem ao senhor Che Guevara, né? E aí tem uma entrevista que ele fala que é, só que não em homenagem. Ele fala, não, é, realmente a minha mãe se inspirou, o Che Guevara tava no noticiário na época, tal, ela gostou do nome, mas ele fez questão de, tipo, não dizer nada, como se não fosse uma homenagem e pra ficar meio longe da política, né?
Sim, papurado, né? Que, pô,
é,
que
também,
se inspirou no nome Che.
Eu também achei.
Que a mãe dele
eu também
era
achei.
Socialista ali, revolucionária, né? Mas hoje em dia não pega muito
hoje
bem.
Hoje em dia tá todo mundo, né? Situação não é mole, não. Fala aí, Sinise.
Não, eu só ia falar que trabalho legal do Ralf Hasenhüttl, né? No Southampton. Impressionante, tomou 9-0 do Leicester em... Quando é que foi? Setembro, outubro, novembro, sei lá, não lembro.
Tudo novembro.
Brigando contra o rebaixamento ali, todo mundo... O que está acontecendo com esse time? E o time jogando muito bem faz tempo já. E o City, diferente do Liverpool, o City perdeu... Diferente do que o Mourinho fala quando o Tottenham perde, o City perdeu jogando. O City perdeu tentando, teve oportunidades... Mérito total do goleiro do Southampton também, que fez uma grande partida, mas o City perdeu tentando. É. Eu assim, o torcedor não pode reclamar do Manchester City em entrega e até em qualidade de jogo. Você vê o mesmo estilo de jogo tá lá. Foi, acho que se não me engano, 70% de posse de bola.
Foi algo 73.
Então o City jogou do jeito que o City joga, mas não é sempre que vai ganhar.
É destaque pro McCarthy também, né, o goleiro.
Bela partida no Macau.
Foi 25 de outubro, 9-0.
25 de outubro, 9-0. Naquele ponto, o Southampton estava fundado ali, perto da zona do rebaixamento. Todo mundo falando, vai brigar de novo para não cair. Mas o time está tranquilo. E não, eu não quero começar a discussão Gabriel Jesus de novo, mas...
Cara, eu tava pensando... É uma discussão
tá difícil,
que, é
né?
Uma discussão que rola, né? A cada dois meses, assim, dá essa volta, né? E, tipo, ele passa uma fase boa, aí... Tem esses momentos assim que ele não tá tão bem e a própria torcida do City, né? Eu acho que fica em dúvida, né? Será que a gente aposta no Gabriel ou tem que contratar um novo atacante? É complicado.
Eu acho que, eu já falei isso antes, pra mim, tá claro que pra mim ele não pode ser o substituto do Agüero. Até porque não é a posição que ele gosta de jogar, não é a posição onde ele rende mais. Isso não transforma o Gabriel num atacante ruim, longe disso. Eu só acho que ele deveria ser usado de outra maneira e não adianta colocar nele a expectativa de ser o novo Agüero, que ele não vai ser.
É, eu acho que falta, falta um centroavante ali. Não quer dizer que o Gabriel Jesus tem que sair ou não será útil para o Manchester City, porque ele tem uma entrega muito boa, né, cara? Ele teve boas fases no City. E até pô, o jogo contra o Real Madrid na Champions League, ele foi, né? Tem momentos importantes do Gabriel Jesus, mas eu acho que falta alguém ali pra, junto com ele. Quando o Agüero fica machucado, ele não consegue ter uma sequência e falar, tomar conta ali da posição, né?
E até contra o Southampton, ele fez jogadas boas, ele deu passes que só não viraram assistência porque o Sterling não fez um gol em um lance, e no outro ele abriu uma bola muito boa pro Bernardo Silva. Ele participou bastante do jogo. Só que quando o cara joga com a camisa 9, substituindo o Agüero como centroavante... Se ele passar duas, três partidas sem fazer gol, ainda mais com o time perdendo a partida de 1-0, é lógico que vão começar a questionar.
Vale, nesse jogo também vale destacar que Fernandinho jogou como volante pela primeira vez na temporada. Depois de virar zagueiro, né? Então talvez aí seja, ele esteja voltando à posição dele, que o Rodri nunca conseguiu também, sei lá, ter o mesmo tipo de impacto que tinha o Fernandinho, né? Ele contrataram ele para ser o substituto, mas ainda não parece totalmente adaptado, eu acho.
Então, e daí aqui na Inglaterra já começa a discussão sobre essa renovação do City, até que ponto ela está sendo bem sucedida, pensando que grandes nomes estão envelhecendo. Então, por exemplo, o Fernandinho vai para o último ano de contrato dele na temporada que vem. Na verdade, ele teve uma extensão de um ano de contrato, né? E a intenção era que o Rodri ocupasse já essa posição e já tivesse mais maduro nessa função. Aí você fala, a gente tava falando do Gabriel Jesus, que foi contratado para ser o substituto do Agüero, que já também já tá ficando mais velho. O Agüero tá com 32, se eu não me engano, 31 ou 32 anos. E daí você tem o Davi Silva, que também vai sair do time.
Mas aí eles estão felizes com o Phil Foden, né?
Aí realmente o Phil Foden tá entregando, né? O De Bruyne não chegou aos 30 ainda, né? Acho que, se eu não me engano, ele tem 28. Vou até ver a idade dele. Mas começa a discussão dessa renovação do City, né? Porque não é que eles ignoraram... 29 o De Bruyne tem. Não é que eles ignoraram esse fato. Eles sabiam que essas peças-chave estavam envelhecendo e estão envelhecendo. Mas se eles estão com peças à altura para continuar nesse ritmo, né?
Eu concordo que tem algumas posições ali, sei lá, as laterais e tal, que o City...
As laterais,
né? Realmente precisa melhorar. Mas tem uma coisa ainda do Manchester City que a gente já falou em outros episódios do elenco do clube, que ainda é impressionante. Esse jogo contra o Southampton, se eu não me engano, o Guardiola mudou 6 jogadores comparando com o jogo contra o Liverpool, e você ainda olha a escalação do time e você não fala, ele botou os reservas, né? Você olha o time e você vê ali Davi Silva, Bernardo Silva, Mahrez, Sterling, né? Ele deixou o De Bruyne no banco, o Foden no banco, mas você... Você vê que ele tem realmente um elenco...
A profundidade
de elenco. Uma profundidade, né? É que tem algumas posições realmente ali. Por exemplo, o atacante. Na zaga também, talvez, né? Falta um cara. E nas laterais. Mas ali no meio, os caras têm bastante opção. Só que saiu o Sané agora também, né?
E também tem aquela que a gente falou recentemente, né? Acho que foi até no último episódio. Que o trabalho de renovação o cara tem que fazer também a cada 3 anos, né? Mais ou menos, 2-3 anos, e o trabalho de renovação normalmente leva 2-3 janelas, né? Você considerar que ele chegou em 2016, é meio que inevitável que tenha que fazer isso agora na próxima.
E pode sair na próxima semana a decisão da punição da UEFA, né, cara? Isso aí pode pesar um pouco.
Esse que é o problema.
Na hora de contratar alguém, se os caras não estiverem na Champions, se bem que o City vai estar, sei lá, tem grana para pagar um belo salário e tá brigando pelo título da Premier, né? Mas para trazer o cara top, top, pode pesar, né?
O problema é atrair o sujeito, né, para vir, né? Sem estar jogando Champions e tal. Mas se bem que com o Guardiola isso acho que também não é tanto problema, né? Mas, enfim, esse é um tema importante porque eles também têm que manter algum certo equilíbrio nos livros aí, contábeis e tudo mais, né? Mas eu até tava lendo uma reportagem, não me lembro onde que era, acho que no Caderno de Esportes do Evening Standard, que eles falavam meio que isso, né? Que demorou um pouco, mas os outros treinadores da Premier League também já meio que sacaram o esquema do Guardiola e que agora ele tem que se reinventar também, né? E reinventar o time na próxima janela, meio que até num processo semelhante ao texto, fazer uma comparação com o início do Ferguson do Ferguson no Manchester United também. Que ele mesmo também teve que passar por um processo de se alterar dentro do esquema para poder formar um time que fosse, né, múltiplas vezes campeão. Então, óbvio que eram outros tempos e por aí vai. Mas o texto eu lembro que fazia esse comparativo e que talvez tenha chegado o momento do Guardiola também se reinventar nessa janela agora de transferências.
Desculpa, tô com as filhas aqui, ela tem aula online, então Tá aqui de pijama.
Estão assistindo série aí, não? Estão assistindo a série Agentes da Shield, não?
Elas querem participar também do podcast?
É que eu tô na cozinha, elas estão entrando pra pegar café, tá uma confusão aqui. Mas, cara, a gente tocou no Manchester United, né? Falou que tá arrebentando, mas vale falar do Chelsea também rapidinho, né? Que, porra, ganhou do Manchester City também. E tá ali. Aí depois, como é que foi? O Chelsea ganhou do.
Perdeu
pro West Ham, é isso que eu ia falar. Perdeu pro West Ham. Mas aí depois ganhou do Watford, né?
E hoje no jornal, essa eu deixo pro Senise e pra Nathalie, que eles são os especialistas no assunto, mas hoje no jornal, no Guardian, tinha um texto muito bom falando sobre a situação do Jorginho, né? Que desde a retomada também não teve participação e o time, e o artigo era meio que falando isso. Será que acabou aí o espaço do Jorginho no Chelsea? O Lampard no início até conseguiu extrair algumas atuações boas do Jorginho, depois do Sarri e tal, mas o artigo meio que questionava se era o fim de linha para ele agora nessa próxima janela. Não sei o que vocês acham aí.
É muito estranho ver o que aconteceu, porque o Jorginho, no começo da temporada, começo, meio, você conversava com torcedores do Chelsea e eles colocavam o Jorginho como um cara essencial, não só um cara importante, um cara essencial para que o Chelsea funcionasse, para que as coisas falavam da evolução dele, de uma temporada para outra, que eu nem concordo tanto, porque eu já acho que ele jogava bem na temporada passada, mas agora ele não foi nem utilizado. É Kanté, Kovacic, Barkley se alternando ali. E o Jorginho tem esses rumores, né, sobre um possível interesse da Juventus, uma reunião com o Maurício Sarri mais uma vez. E a gente vê até o Billy Gilmore foi utilizado, porque, o que faz sentido se você pensar que o Lampard sempre mostrou interesse em lançar jogadores jovens. Mas o Jorginho não. Eu acho uma pena, até um certo exagero, nem sequer ter utilizado o Jorginho até agora. É difícil entender.
É bem estranho mesmo. A não ser que realmente eles têm que fazer algumas escolhas, né? E identificou o Jorginho como uma possível peça valiosa para você poder vender e fazer essa renovação na equipe, né? O Jorginho teria, na Itália, o Jorginho, né, teria um grande valor, cara.
Então, mas se a intenção é vender, você mostrar, claro, que você não conta muito com o jogador, você acaba tirando um pouquinho do preço dele, né? Eu acho bem estranho o que tá acontecendo, porque assim, falando a verdade, o Chelsea continua jogando bem, o Jorginho não tá fazendo tanta falta, na minha opinião. Lógico que se ele estivesse em campo também continuaria jogando bem, porque ele é um ótimo jogador e foi importante. No começo da temporada teve um ponto que a gente discutia aqui se ele era o melhor jogador do Chelsea. Ele era o melhor jogador do Chelsea. Sim. Até determinado ponto da temporada. Só que a verdade é que o time rende sem ele. E o Lampard fez essa escolha e eu também fiquei sem entender, porque ele estava sendo aproveitado antes da pausa e agora ele sequer entra nas partidas. A gente vê toda a molecada, o Loftus-Cheek, que está sempre se recuperando de lesão. O Lampard tentando colocar ele na equipe e não conseguindo, porque ele não, ainda tá voltando de lesão tudo, e o Jorginho nem entra. E é engraçado que aí a gente vê a transmissão, sempre foca o Jorginho lá, barbudo, meio todo diferente, ali parece que tá meio largado. O que tá acontecendo, né? E é difícil pra gente não consegue participar mais do dia a dia dos clubes, é difícil pra gente, a gente não consegue perguntar essas coisas. Eu também tô sem entender o que tá acontecendo.
O Lampard falou, né, nessa reportagem, eles tinham as aspas do Lampard falando que, não, ele não tá devendo nada, tá treinando muito bem, é líder do grupo, vice-capitão, tudo que ele tá fazendo, pra mim, é espetacular, não posso pedir mais nada pra ele, só que eu tô vendo o jogo de uma maneira diferente agora. Então, eu acho que esse que é o ponto mais preocupante, né, porque se alguém virar pra você e falar, não é você, sou eu, né, então...
é o famoso, não é você, sou eu.
O problema não é você, sou eu, aí fica difícil de reagir, né.
Até o Barkley, que antes da pausa não estava sendo muito utilizado, agora virou titular em algumas partidas, tá bem, e tá, né, jogando bem, fazendo gol. Então, de novo, eu não entendo, mas a verdade é que o time continua jogando bem. A gente pode... Até o Lampard, eu vou elogiar de novo o Lampard, porque até nas entrevistas o Lampard é muito claro. Então, depois da derrota pro West Ham, o Lampard falou, aconteceu o que já aconteceu diversas vezes nessa temporada, a gente teve mais posse de bola, teve mais finalização, só que a gente não mata o jogo e é essa consistência que falta pro nosso time e eu espero resolver isso na próxima temporada. E é justamente isso, o time faz partidas ótimas e às vezes joga bem também e perde pro West Ham, que não ganhava de ninguém naquela altura. Então o Lampard tem sido muito claro nas entrevistas antes do jogo e depois do jogo. Mas em relação ao Jorginho, eu fico sem entender, porque ele pode explicar, ele pode falar, mas eu não sei exatamente o que aconteceu. Porque nem colocar o Jorginho no momento que o time joga 3, 4 partidas em 10 dias...
E sempre tiveram um relacionamento bom os dois, né? Não é um... Sei lá, ficaria surpresa se fosse uma questão interna, um racha entre os dois. O Jorginho sempre elogiou o Lampard sempre elogiou o Jorginho. É estranho.
Mas já que a gente falou do West Ham, ótima semana pro West Ham, né? O West Ham parecia sem esperanças de fugir. Aí ganhou do Chelsea, uma partida bem legal, um gol no final. Empatou com o Newcastle, depois de estar na frente, pode até lamentar um pouco o empate, mas 4 pontos em 2 rodadas pro West Ham. Deu uma respirada. Já os outros times parecem que estão brigando para ver quem vai cair, né? Porque é impressionante como ninguém consegue ganhar nenhum ponto. O Watford despencou de novo. As atuações do Watford são horrorosas. O Aston Villa não consegue... Nas últimas 9 partidas, nenhuma vitória. São 2 empates e 7 derrotas. É, assim, o time não mostra poder nenhum de reação. O Bournemouth, muito menos, né? Impressionante como o Eddie Howe não consegue tirar mais nada do time. Mais nada. E o Norwich, coitado do Norwich, ficou até triste, mas o Norwich já era, né? Não tá ali na briga mais.
Começa a se desenhar ali,
né? Se você pegar os 4 últimos times da tabela, né? Nos últimos 5 jogos eles só ganharam 3 pontos. É ridículo isso, né? Entre eles, né? Todos.
É isso mesmo, é. Em 20 jogos, todos somados, foram 3 empates e 17 derrotas.
Tá maluco.
Aí a gente também entra na discussão, que também é inevitável, que realmente a falta de torcida para esses times mais fracos, a falta de torcida acaba sendo crucial, né? Era a torcida que dava aquele gás a mais ali pra eles jogarem em casa e tentarem ganhar um pontinho, roubar um pontinho de um time maior, tudo. Agora não tem torcida, fica ainda mais difícil, né? E o Brighton também deu uma boa respirada, né? Conseguiu 2 vitórias aí depois dessa parada, inclusive uma contra o Arsenal, e acabou fugindo um pouquinho da zona do rebaixamento. Acho que vai ficar entre esses 4 mesmo, porque o West Ham... A tabela do West Ham é dificílima.
É.
O West Ham tem jogos muito difíceis. Mas agora a gente olha, já tá 3 pontos na frente, e a gente tá falando aqui que os outros times não conseguem ganhar ponto nenhum, então talvez...
E a tabela do Villa também é muito difícil.
A tabela do Villa também é muito difícil, então... Eu só torcia pro Villa não cair, de verdade.
É,
se o Watford conseguir fazer o que tem que fazer, né? Ganhar do Norwich na próxima...
Talvez já resolva a vida. Talvez já resolva a vida, que de novo, os outros não conseguem pontuar, então...
Não, e o Aston Villa joga contra o Manchester United e o Bournemouth contra o Tottenham. Então, tipo, já conseguiria dar uma escapada aí da zona dos 3 degolados, né?
É, no caso do Bournemouth é uma boa chance aí.
A tabela do Villa é a pior.
Pro Bournemouth.
Pegado, o Villa enfrenta o United na próxima, depois pega o Palace, aí Everton, Arsenal e West Ham. Tem um confronto direto aí última rodada.
Imagina se chega na última rodada.
Valendo
West Ham e Aston Villa pra ver quem cai. Dois times tradicionalíssimos. Ah, aí vai ter confusão na rua, hein? A torcida do West Ham vai pra frente do London Stadium pra fazer alguma coisa aí, se precisar desse resultado. Mas eu também queria parabenizar o Arsenal pela grande sequência de.
Muito obrigado. Fiquei quietinho aqui, mas realmente foi uma semana especial, cara. Depois a gente ter derrubado o Aston, falando que já era, meu Deus, acabou, nunca mais vai ganhar nada. Pô, agora...
Wolves, pô!
Pô, ganhar do Wolverhampton foi, e com o time organizadinho ali, mas foram 4 vitórias seguidas agora, eu acho, né? Se incluir a FA Cup, que tá na semifinal. E fica uma briga interessante ali, Tottenham, Arsenal e Wolverhampton brigando pela Europa League. Mas o Arsenal, cara, contra o Wolves eu gostei, sabia? Foi porque eu tava com medo desse jogo. O Wolves vem jogando muito bem, né? Um time no Espírito Santo, tem um time super organizado, tem jogado bem. Não perdi em casa há um tempão. E o Arsenal foi lá, pô, a defesa com 3 na defesa pra ajudar ali o Davi Luiz. O Davi Luiz jogou bem. O time jogou, sei lá, parece que tá encontrando um estilo ali. Lacazette, que não fazia gol, voltou a fazer um gol, bonito gol. Saca, golaço. De repente, como muda em uma semana, né? Agora eu tô otimista pra caramba. Novo contrato pro Martinelli. Novo contrato pro Saca. Professor Arteta já, ó, futuro. Estamos na frente do Tottenham, isso que é importante, né?
Olha o pensamento de time pequeno, né?
Estamos na do frente Martinelli do Martinelli ainda não, vai lá, mas do Saka não sei não, viu, meu?
Mas o...
Do Martinelli merecido, com certeza, a renovação, né? Mas o Saka achei...
Como assim, velho?
Não achei que você tem muita coisa pra comemorar, não.
Pô, 18 anos, sério? Moleque, joga em qualquer posição. Como que... Você acha ele ruim, jogar? Você não acha que devia dar um novo contrato
com
o moleque?
Não, acho ele ruim, eu acho que... Não, não sei. Eu não sei quanto tempo mais ele tinha de contrato ainda também, né? Porque essas renovações são mais pra dar aumento pros caras, né?
É, mas não, o moleque tinha, sei lá, mais um ano, podia Martinelli. Sair.
Ah. Não, mas o Saka desses... Tirando o Martinelli, mas desses moleques, o Willock e o Reece Nelson, o Saka é o único que tem mostrado que realmente merece. Os outros ainda precisam provar, mas o Saka joga de tudo, só falta jogar de zagueiro, ainda faz gol. Eu só acho que o João tá se empolgando demais com o time aí, eu não vi tudo
não,
isso.
Não, eu tô brincando. É que. Enfim, não, eu até acho que essa coisa de. É uma coisa que debatem muito aqui na Inglaterra, a questão da Europa League, né? Os times, tradicionalmente, os times grandes dão uma menosprezada nessa competição. Tem gente que diz até que atrapalha, né? Você prefere ficar na Europa League ou concentrar na Premier League, sei lá.
Mas no caso do Arsenal, a grana da Europa League é bem importante para a próxima temporada.
O clube entra uma grana e o clube bate nessa, mas realmente a torcida, eu acho que não vê. O Arsenal jogou a Europa League, né, nas últimas duas temporadas, e é um negócio meio, sei lá, ninguém dá muita atenção, cara, aqui na Inglaterra.
Mas aí eu vou defender um pouco, por exemplo, o professor Mourinho. Eu acho que Europa League nunca pode ser menosprezada. Pô, o Arsenal... Não tô tirando sarro. Eu falo pelo Tottenham também. O Tottenham, por exemplo, se ganhar a Europa League, o Tottenham na temporada que vem. Você acha que não é excelente? Há quanto tempo não é campeão? E o Arsenal também, até pra voltar. Por exemplo, perdeu a final pro Chelsea. Tudo bem, contra o Chelsea aí é mais especial ainda, porque é um clássico numa final de competição europeia. Bom, mas pergunta pro torcedor do Chelsea, que tá acostumado a ser campeão. Mas pergunta se o torcedor do Chelsea não gostou de ser campeão da Europa League. O que, que você prefere, ir pra Champions League da temporada que vem sendo quarto da Premier League ou conquistando um título no final do ano?
Mas, ó, quando você ganha a competição, tudo bem. A galera fala, pô, legal, ganhamos, campeão. Mas o caminho até lá é doloroso, cara. Você joga jogos lá do outro lado da Ásia, né? No meio do inverno. Tem algum jogo da Europa League que naquela campanha que você lembra e fala assim, porra, que legal, né? Arsenal e Frankfurt, sei lá.
Não, então, mas eu acho que é muito o papel do treinador. Eu acho que se eu sou um treinador de um clube grande como o Arsenal ou como o Tottenham, eu deixo bem claro desde o início da temporada, ó, aqui a gente vai ligar pra Europa League, tá? A gente quer ser campeão desse torneio, a gente quer chegar na Champions League do ano que vem conquistando o título, a gente quer fazer sua torcida ficar feliz no final da temporada, então não vem com essa de menosprezar, não. Que os torcedores menosprezem... Se os técnicos e jogadores menosprezam, como é que o torcedor não vai menosprezar? Então... Eu teria uma postura diferente. E eu acho que o Arteta vai ter essa postura também. Porque o Arteta tem cara de. Tem jeito de que. Tem esse jeito mais educadinho, tudo, mas ele é competitivo, ele é um cara inteligente. Eu tenho certeza que ele sabe que o título pro Arsenal de uma Europa League ia mudar já o rumo, a confiança e tudo.
Exato.
No clube.
Tudo é um processo, né, cara? É exatamente isso que o Sinise tá falando. Pega a campanha do próprio Liverpool, né? Não ganhou, mas enfim, 2016 da Europa League foi uma campanha emocionante também. Teve a parte final ali, né?
Perdeu pro Sevilha, então, na final.
Perdeu pro Sevilha na final, mas qual foi o. Acho que na semi. A semi foi muito emocionante, a minha memória é horrível.
Teve um jogo contra o Borussia Dortmund.
Contra o Borussia, né? Foi semifinal contra o Borussia, né? Que foi,
eu não lembro se foi semifinal ou foi quartas, eu não tenho certeza, mas foram dois jogos.
Foram dois jogos emocionantes.
Emocionante. Então,
eu acho que tem que levar em consideração, sim, porque faz parte do processo de recuperação do time, de retomada, e o Arsenal precisa ter uma retomada. Tá?
Então sou eu menosprezando aqui como torcedor. É que talvez seja meio traumático. Essas últimas temporadas o Arsenal está acostumado a jogar Champions, aí joga a Europa League. vai pra final lá em Baku. Nada contra o Baku, mas foi um negócio humilhante. Praticamente não tinha torcedor, né? Deram 3 mil ingressos pra cada time. Era tudo aquela coisa de convidado, VIP, o caramba. Enfim, ficou um gosto meio... E ainda perdeu, né, claro, por isso. Pro Chelsea.
Abri aqui que o jogo contra o Borussia Dortmund foi quartas de final.
Tá certo.
E depois a semifinal foi contra o Villarreal.
Então é isso aí, pessoal. Cara, antes de encerrar, eu recomendo também só uma história pra galera acompanhar, que é o...
Virou um longa-metragem hoje, né?
Virou, né? Não, mas eu acho que vale a pena só mencionar rapidinho a história do Wigan aqui na Inglaterra, porque a gente levanta esses assuntos bastante, de donos e tal, né? Que aconteceu essa semana, que é um negócio muito louco, né? A gente pode se aprofundar mais, mas o clube faliu, os donos faliram o clube de uma maneira bizarra, né? Estamos tentando entender que história é essa dos donos de Hong Kong, mas um clube tradicional aqui na Inglaterra também, em situação bem complicada aí. Dá uma pesquisada que vale a pena ver essa história. A gente pode falar mais no próximo episódio, senão o Ulisses vai ter um infarto aqui.
Que sirva de lição para as pessoas no Brasil que ainda acham que esse negócio de clube empresa é a salvação do futebol e tudo mais, e vem um ou dois exemplos bons para justificar uma ideia que é injustificável, na minha opinião. Então...
Exatamente. O pessoal costuma olhar só pro que deu certo, né? E o que dá errado a gente ignora. Que é igual a história de Olimpíada transformar a cidade, aí sempre falam de Barcelona. Você fala, pô, mas só tem Barcelona? Então acho que não transforma nada, né? Só tem Barcelona, pra vocês citarem, né? É a mesma coisa clube empresa também. Mas enfim, vai lá. Se não fosse dinheiro que a gente tem origem sempre tão questionável e tal, quantos clubes empresa de fato funcionariam bem, né?
É isso. É o que eu ia falar. Você falou de existem exemplos que deram certo, existem exemplos que dão certo, mas mesmo assim não são grandes exemplos, né? Dão certo no futebol, mas, né, no resto a gente sempre fica aquela pulga atrás da orelha. Então
é isso aí. Ulisses Neto, sábado no pub de novo, né?
Não, só daqui duas semanas agora. Agora eu vou dar uma segurada. Vou dar uma segurada pra deixar o corona passar de vez.
Beleza, pessoal. Espero, Senise, que você consiga cortar o cabelo e que as coisas se acalmem.
Essa semana não vai rolar. Amanhã eu tô indo pra Leeds.
Leeds. Boa e velha Leeds.
Boa e velha Leeds.
Fechou?
Valeu, gente.
Valeu, gente.
A Nathalie, qual que é a próxima maratona, Nathalie?
Não sei, mas é que em poucas horas eu vou entrevistar Pep Guardiola, né? Então tô preocupada.
Coraçãozinho tá assim, né? Pode falar.
Tá batendo mais forte. Eu sonhei com o trabalho, dormi super mal, enfim. Já acordo ansiosa, tudo isso, né?
Sei como é.
Mas normal, quando a gente tem uma entrevista grande é assim.
Próximo episódio vai ser interessante, hein? Saber como que foi, né? Tratada a Nathalie.
Entrevistá-lo virtualmente. Eu contarei tudo.
Coração batendo forte mesmo, então. Então valeu, galera. Até semana que vem.
Valeu, gente. Pessoal.